Boa noite, queridos, e graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você pode abrir a sua revista IBB na página 4. Hoje você ouviu muita coisa nova. Pela manhã você ouviu do Barbaracá, agora à noite você está ouvindo do Águias. São ministérios, são currículos, são cursos que acontecem na nossa igreja, com o foco de abençoar não só o adolescente, o junior, mas também a sua família. E ontem nós tivemos um momento muito precioso de celebração. Se você olhar na página 4, ele fala um pouquinho sobre o Barbaracá, Filhos da Bênção. Um projeto nascido com certeza no coração do Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar. E olha, como foi bom poder vivenciar esse ano com todos os Barbaracás e seus pais. Nós, resumindo rapidamente o projeto, nós temos durante todo o ano um grupo que trabalha com toda a parte pedagógica para os filhos, uma outra equipe pedagógica que trabalha com o currículo para os pais. Durante o ano nós temos aulas, encontros, retiros, almoços, jantares, tudo isso para trazer crescimento à família. Tudo isso para que a família possa desenvolver e se assemelhar cada vez mais a Cristo Jesus. Se você tem filhos, na idade de 14 anos, o ano que vem, que vai fazer 15 anos, nós queremos desafiá-lo e queremos ir além, convocá-los para que possam estar conosco o ano que vem. Eu gostaria de dar para vocês só um gostinho do que aconteceu ontem. Nós vamos mostrar aí um vídeo que tem algumas fotos de alguns eventos durante o ano, e depois no final dele, a parte final, mostra um pouquinho do que aconteceu na formatura deles ontem aqui. Este lugar estava repleto, quase 600 pessoas, mesas e cadeiras, e um ambiente totalmente diferente. Foi um momento muito precioso. Queria que você pudesse ter um gostinho dele. Solta o vídeo, pessoal. You in the eye and hesitated when I asked if you were all right. Seems like you're fighting for your life, but why, oh why? Wide awake in the middle of your nightmare, it's all coming but it hit you out of nowhere. And there's always scars when you fall that far. We lose our way, we get back up again. It's never too late to get back up again. And one day you won't shine again. You may be not. Running all your life, but why, oh why? So you pull away from the love that would have been there and stop believing that your situation's unfair. But there's always scars when you fall that far. We lose our way, we get back up again. It's never too late to get back up again. And one day you won't shine again. You may be knocked down, but not out forever. We lose our way, we get back up again. So get up, get up, you won't shine again. But too late to get back up again. You're maybe knocked down, but not out forever. Maybe knocked down, but not out forever. This is love calling out to the broken. This is love calling. This is love. esperamos você para o Barbaracá 2013. Você não vai querer estar de fora. Se você precisa conhecer um pouco mais, quer saber um pouco mais, você pode me procurar. Eu vou ter o maior prazer de explicar para você qual é o projeto, qual é o nosso objetivo com ele. Mas o que nós queremos são famílias fortes. Esse é o nosso desejo maior. Hoje à noite vocês viram um grupo de juniores. Uma idade diferenciada. Hoje pela manhã você viu um grupo de adolescentes. Uma idade totalmente diferente. E aí nós temos jovens. E temos adultos. E temos a melhor idade. Eu queria que você abrisse a revista IBB nas páginas 8 e 9. Hoje pela manhã o pastor Silvado falou de uma nova geração que tem surgido, a geração Z, que não teve nem tempo ainda de entrar na revista IBB, e se brincar, quando colocarmos a Z, já surge uma outra. Mas nós gostaríamos de saber, onde é que você se encontra nessa lista? Tradicionais, baby boomers, geração X, geração Y? Eu não vou perguntar para você, né, para não colocar a sua idade em xeque, mas quantos tradicionais nós temos aqui? Não precisa levantar a mão. Você já se achou aqui nessa tabela, na página 9? Baby boomers, quantos nós temos aqui? E a geração X? E se você olhar na parte de baixo desse quadro, você vai ver que nós temos ali algumas características de cada geração. E a pergunta que fica é, como é que nós trazemos a unidade a uma família, onde às vezes dentro dela nós temos até 5 gerações? Como podemos, por consequência, trazer a unidade à Igreja Batista do Bacaxeri, que com certeza aqui se congregam 5 gerações? E Deus tem trazido ao meu coração uma palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e também na revista IBB você pode achar o esboço da mensagem, gostaria que você pudesse acompanhar, e hoje à noite nós vamos ver alguns princípios que podem nos ajudar a termos uma vida em família, coesa, unida, coladinha, à semelhança de duas pessoas que leremos no texto a seguir. Se você tem a sua Bíblia, abra lá em João, no capítulo 10. João, capítulo 10, nós estaremos lendo a partir do versículo 22. Se você tem alguém próximo que não tem a Bíblia com ele, por favor, auxilie essa pessoa. Esteja perto dela, deixa ela ler junto contigo, que vai ser importante ela acompanhar. O nosso sonho como pastor, eu diria mais, como pastores da IBB, é ter uma igreja com famílias fortes. E isso acontecerá se nós tivermos no âmago desta família a unidade como fundamento. E esse fundamento é exemplificado na pessoa de Deus Pai e Deus Filho. E olha o que é que o texto da palavra do Senhor nos ensina. João capítulo 10, a partir do versículo 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Olha o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Que texto precioso! E você pode estar parado perguntando aí, o que é que esse texto entre essa conversa dos judeus com Jesus, Jesus apresentando o relacionamento dele com o Pai, tem a ver comigo, tem a ver com a minha família? Queridos, tem tudo a ver. Da mesma forma que Jesus se relaciona com o Pai, e Jesus e o Pai se relacionam conosco, devemos nos relacionar uns com os outros. A nossa família, ela tem que ser sustentada com este mesmo tipo de relacionamento. Porque senão, a cada 3 casamentos no mundo secular, 2 terminam em divórcio antes de completar 5 anos. A cada 5 casamentos, falando agora de cada um aqui de nós. A cada 5 casamentos no mundo cristão, 3 terminam em divórcio antes dos 10 anos. Queridos, nós estamos trazendo agora para casa um problema sério. Nós temos a falta da unidade, da coesão dentro de nossas famílias. Então esse texto ele tem tudo a ver, porque relata justamente o relacionamento Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo. E olha, não interessa em que situação a sua família se encontra, Cristo quer te ajudar a ser a família mais forte dentro de sua vontade. Por isso, como é que nós pegamos um filho de 12 anos, um filho de 15, um jovem e um adulto, e talvez o avô ou a avó que morem na casa, como é que a gente traz essa família à unidade? Como é que a gente traz ela a viver uma vida coesa, juntinha, ligados, amarrados uns aos outros? E eu gostaria de sugerir para os irmãos alguns princípios. E eu gostaria que você pudesse acompanhar no esboço, e anotar, e depois levar para casa, e discutir em família. E eu queria que você pudesse crescer uns com os outros, já dentro do esquema família. Olha só, uma família unida. Primeiro ponto, uma família unida, ouve um ao outro. Olha lá o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O grande problema que enfrentamos nos relacionamentos é a inabilidade de ouvir aquilo que a outra pessoa tem em sua mente e gostaria de compartilhar. Você concorda com isso? Eu vejo em casa, muitas vezes, quando a minha esposa vem falar comigo, ela nem terminou, eu já estou falando por cima. Aquela inabilidade de ouvir. Você já viu o tempo que você tem com o seu cônjuge, às vezes com os seus filhos, filhos às vezes com os pais, na comunicação dentro de casa. Muitas vezes, pai e filho, sentados no mesmo sofá, se comunicam via Facebook. Na mesma sala, no mesmo sofá. Cada um com seu computador, falando por Facebook. Queridos, como iremos ouvir? Stephen Covey, ele traz uma colocação, uma citação muito preciosa. Ele diz, muitas pessoas não escutam com a intenção de entender, mas com a intenção de responder. Você concorda com isso? Eu lembro que a minha esposa uma vez veio falar comigo, e ela não tinha nem terminado ainda, e eu já estava me preparando para dar a resposta. Eu nem sabia ao certo como é que ela ia terminar a fala dela, e eu já estava pronto a responder. Isso acontece na sua casa? Acontece com você, marido, quando vai falar com a tua esposa? Acontece com você, esposa, quando vai falar com o marido? E filhos? Antes do pai terminar a fala dele, você já está preparando aquela desculpa. Ou então, pai, você nem ouve o filho, você já diz, não. Mas, não. Mas não, já viu coisas assim? Não há o período do parar, do ouvir, do cuidar, do tratar, já estamos prontos a dar a resposta. Eu lembro que num trabalho que nós fizemos com o Ministério de Adolescentes, nós tivemos uma palestra e logo após eu dividi a gurizada em células, como temos toda sexta-feira, e eles estavam discutindo, e eu parei para ouvir o que uma célula falava e vi que um guri não estava falando. E eu cheguei ali para aquela célula e disse assim, e esse cara aqui não falou nada ainda? Aí ele disse, pastor, na sua fala o senhor disse que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Me enquadrou. E eu disse para ele, você está certo. E nós temos realmente, queridos, que ouvir mais. Quantas vezes nós precisamos parar e ouvir antes de dar uma resposta? E precisamos trabalhar isso em família, porque muitas vezes cremos que conhecemos, achamos que sabemos e já vamos rapidamente a uma resposta sem nem entender o sentimento, a emoção, o pano de fundo, todo o acontecimento que gera aquela fala daquela pessoa. E já estamos de forma muito rápida respondendo. E queridos, precisamos mudar. Se vamos trabalhar para termos famílias unidas, precisamos mudar esse aspecto em nossas vidas. Olha só, Provérbios 18, 13, ele diz o seguinte, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Então o primeiro princípio que poderíamos trazer hoje à noite para aprendermos a viver como uma família unida, seria o ouvir uns aos outros, dentro de casa. Olha só o versículo 27, ele ainda diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço. Uma família unida conhece um ao outro. Homens, você conhece a sua esposa? Qual é o perfume favorito dela? Tem gente olhando para mim com cara de cri, 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 cri. Você sabe qual é o perfume que ela gosta? Vamos facilitar? Qual é a cor favorita dela? Você sabe? Quantos homens aqui já acertaram a cor favorita da esposa? Eu não vou nem pedir para quem errou, né? Levantar a mão, que vai ser uma desgraça. Você realmente conhece o seu filho? Esposa, você sabe qual é a comida favorita do seu marido? Sabe, esposa? A minha sabe, é qualquer uma. Amor, qualquer uma, ele come de tudo. Esse é um problema sério. Clava, se ofendeu, Clava, está indo embora? Eu vou perguntar qual é a cor favorita. Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho mais séria. Você conhece o melhor amigo do seu filho? Você conhece? Você conhece os pais do melhor amigo do seu filho? Será que ele é traficante? E a menina pela qual a tua filha está apaixonada? Você conhece aquele guri? Tem um cara muito esperto que diz que a gente mantém os amigos perto, e os inimigos mais perto ainda. Pais, fiquem ligados. Você conhece? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes há dificuldade de nos relacionarmos, aquele momento de ouvir não nos leva ao conhecimento um do outro. Temos que encarar o quão pouco conhecemos as nossas esposas, ou filhos, ou maridos. Às vezes não sabemos não, nem qual é a cor favorita, a comida favorita, qual é o momento preferido dela. Quais os sonhos do pai em relação à família? O que é que ele está galgando, almeja para a sua família? Sonhos. Às vezes, famílias saem do lugar A para o lugar B, os filhos nem sabem o porquê. Quando diz o pai, já é filho, levanta acampamento, vamos embora para outra cidade. Estamos aqui em Curitiba, vamos lá para Recife. E os filhos dizem, pai, mas minha escola, meus amigos e... Ninguém conversa. Não se conhecem, não planejam juntos, não tem unidade na família. Tem um show de TV, lá nos Estados Unidos, chamado Frasier. E ele fez um sucesso muito grande nos Estados Unidos, por quê? Porque esse programa de televisão conta a história de um pai e um filho que foram forçados a viver juntos, como adultos, não conhecendo bem um ao outro. E chamou a atenção na televisão americana, por quê? Porque esta era a realidade de muitas famílias, mesmo crescendo juntos. Essa, pelo menos, da televisão tinha uma desculpa. Mas o relacionamento foi tão grande, a identificação tão grande, que fez o maior sucesso. Porque muitas vezes, queridos, nós realmente não nos conhecemos dentro de casa. E a pergunta é, até quando permanecerá assim a situação? Olha só, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nosso relacionamento com Deus é pessoal. Deus nos conhece por nome. Ele conhece o nosso interior, as nossas entranhas. Ele conhece a nossa fala antes de pronunciarmos. Ele sabe os nossos pensamentos. Nos conhecia lá na barriga da nossa mãe. É esse tipo de relacionamento que nós temos que ter com os nossos filhos. Filhos, adolescentes, jovens que estão aqui. É esse tipo de relacionamento que você tem com seu pai e com sua mãe. Juniores, você tem se relacionado assim com seu pai e a sua mãe? Nosso Deus é um Deus pessoal, e Ele espera que não haja só o ouvir, a comunicação, mas que haja também o conhecimento. E isso, queridos, precisa de tempo para que aconteça. Terceiro lugar, ainda no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Uma família unida se submete ao controle de Deus. Muitos de nós ensinamos os nossos filhos e cônjuges a viver sob a autoridade de Deus, enquanto nós fugimos da responsabilidade de fazermos o mesmo. É impressionante. Olha, filho, vai lá, vai lá. Muitas vezes na sexta-feira, às vezes eu estou ali fora, vejo um carro entrar, ele vem, está ali o pai com o filho, deixa o filhão ali, o filhão vem para o médio, aproveita, conhece Jesus, o pai vem, pega ali às 11 horas, leva para casa, no domingo eu procuro o guri, cadê o guri? Não está aqui. Ô meu velho, por que você não veio para a escola dominical? Por que você não veio para a igreja? Ah, meu pai não vem para a igreja. É bom para o filho. Mas se é bom para o filho, por que não é bom para o pai? Como é que vamos viver sob o controle de Deus, se não ensinamos aos nossos filhos através do próprio exemplo? Eu citei o pastor Marcos, ele tornou-se a minha ilustração favorita hoje à noite. Mas o pastor Marcos, ele tem um filho, Samuelzinho. Qual é a idade dele, Marquinhos? 1 ano. O pastor Marcos já comprou para ele uma bola. Ele já foi sábio o suficiente para comprar uma camisa do Atlético Paranaense. O guri está crescendo em sabedoria. Não pude perder isso, porque hoje de manhã o pastor Silvado, né? Pois gente. Mas enfim. Mas o que que acontece? O pastor Marcos vai chegar e vai dizer: Samuelzinho, olha, aqui é a linha de fundo, aqui é a marca do pênalti, aqui é o meio de campo, você chuta assim, você bate uma falta assim, olha, aqui é a lateral, você bate assim o lateral, e você faz assim, faz assado, e ele vai ensinar o filho dele, mas vai chegar um momento que o Samuelzinho vai esperar o Marquinhos sair da zona de conforto e jogar bola com ele, e tocar bola, e bater bola, ir para o campo de futebol. Porque, queridos, vida na vida é através do exemplo. E família e a unidade dela só vem através do exemplo. Não adianta, é como o Senhor falou: eu as conheço e elas me seguem. Filho, se você tem em casa pais que ainda não conhecem a Jesus, vivam Jesus, porque eles só verão Jesus através da vida de vocês dentro de casa e da mudança que ela traz e o novo significado de vida. Pais, seus filhos estão fora, talvez seja porque um dia você almoçou o pastor, lá no domingo, e ele agora não tem mais nenhum tipo de poder e autoridade sobre teu filho por causa de você, porque você detonou a imagem dele. É isso que acontece. Precisamos dar o exemplo para podermos chamar a responsabilidade. Paulo já nos ensinava isso. Sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Aquilo que ouviste, vistes e aprendeste de mim, isto fazeis. Já falava Paulo. E é assim que ele espera de cada um de nós. Porque nós precisamos, como família, se quisermos ser uma família unida, precisamos nos submeter ao controle de Deus. Olha o versículo 28, vamos continuar. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Uma família unida tem valores espirituais. Se nós não aprendermos a viver valores espirituais em casa, se nós não aprendermos a viver com uma perspectiva eterna, não teremos sucesso nos nossos relacionamentos e também na própria educação dos nossos filhos. Queridos, é de suma importância que os valores espirituais sejam colocados dentro de casa. Eu queria abrir um parêntese aqui com vocês, para falar sobre um assunto que tem devastado os nossos adolescentes e jovens. Eu diria mais, os nossos juniores também. Você sabia que as crianças estão começando a beber aos 9 anos de idade? 9 anos de idade, tomando uma. E sabe quem é que provê? Papai e mamãe. Eles proveem a bebida para o filho. Que valor é este? E deixa eu dizer mais. E às vezes ainda tem cristãos que mantêm o barzinho em casa. Deixa eu abrir o coração com vocês. Pastor dessa igreja não bebe. A Bíblia pode até falar que a gente não deve se embriagar com bebida alcoólica, mas se encher do Espírito Santo. Mas eu não bebo, não é por causa disso, eu não bebo porque o meu gabinete lá eu atendo. Jovens que aparecem lá, que foram abusados por seus pais porque chegaram em casa bêbado. Eu não bebo porque lá no meu gabinete tem jovem, tem adolescente que chega lá passando fome porque o pai gastou toda a grana com bebida e não tinha nada para comprar em casa. Eu não bebo porque lá no meu gabinete tem crianças, tem jovens e adolescentes que chegam lá dizendo que perderam um amigo porque um cara que bebeu e estava dirigindo bêbado atropelou e matou. Eu não bebo por causa da violência que existe quando jovens e adolescentes bebem. E a pergunta é, por que que eu, em sã consciência, vou cooperar para encher o meu gabinete? E a pergunta é, por que que danado você ainda tem um bar em casa? Queridos, se vamos incultar valores espirituais nos nossos filhos, precisamos mudar alguns valores dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus que trabalha em nossas vidas. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Esse é um exemplo vivo de um valor espiritual. Interessante é que esse mesmo versículo, ele nos leva a um outro princípio, de que uma família unida oferece segurança um ao outro. Você sabia que esse texto, a última parte dele, diz que ninguém as poderá arrancar da minha mão? Eu creio na perseverança dos santos. Eu creio que a tua salvação você não perde e acha, perde e acha. Você é salvo, e glórias a Deus por isso. A palavra do Senhor diz lá em Romanos 8, de que não há nada que nos separe do amor de Deus. Efésios fala que fomos selados com o poder do Espírito Santo em nós. E essa carta já foi enviada aos céus, e o nosso nome está escrito lá no livro da vida. A palavra do Senhor nos ensina nos evangelhos, de que aquele que está na videira produz fruto, e pelos frutos os conhecereis. Talvez nos enganemos muitas vezes com aqueles que não são salvos e estão no nosso meio, que talvez se convenceram, mas não se converteram. É o joio no meio do trigo, e somente no arrebatamento, na chamada do Senhor, é que faremos a separação. Por isso que a palavra do Senhor diz, olha Senhor, preguei no teu nome, fiz assim no teu nome, expulsei no teu nome, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não te conheço. Porque o caminho, que é grandão, que é aberto, que é largo, leva à perdição, mas aquele que é estreito, por onde passam pouquinhos, esse leva à vida eterna. Que valor! E que segurança de sabermos que não há nada que nos separe do amor de Deus. Esse mesmo tipo de segurança que a palavra de Deus nos ensina, que esse relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho nos ensina, é que nós precisamos trazer um ambiente de segurança dentro do nosso lar. A minha esposa sabe que não existe nenhuma outra a não ser ela. E ela sabe que pode cair o mundo, ela é a única. Você já falou isso para sua esposa? Será que ela tem dúvidas quando você sai por aí? Será que ela tem a segurança de que aconteça o que acontecer, você estará ao lado dela? Será que o seu filho tem essa segurança? De que não interessa o que ele venha a fazer, você será o pai, o amigo, vai estar junto com ele, vai caminhar ali na parceria, vai ajudá-lo a sair da crise, vai amá-lo, vai chorar junto com ele se for necessário. Você está pronto a oferecer essa segurança? Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu marido, ou filho, ou minha esposa e filha precisam entender que não existe nada neste mundo que me fará parar de amá-los. Você é e sempre será uma parte muito importante da família. E isso é importante ser colocado, verbalizado. As nossas ações têm que refletir isso. Em último lugar, queridos, versículo 30, ele diz, eu e o Pai somos um. Uma família unida tem senso de união. Parece redundante à primeira vista, mas é porque muitas vezes nós falamos e falamos e falamos, mas precisamos operacionalizar a unidade das nossas famílias. Não adiantaria sair daqui dizendo, oh, que legal lá, João capítulo 10, show de bola. E quando eu saio por ali, eu esqueço tudo o que aconteceu. E queridos, nós estamos vivendo uma verdadeira crise na família. E precisamos virar, precisamos fazer a transição, para não vivermos em crise, mas vivermos na bênção do Senhor. Podemos até ter crises, mas não viver nelas. E a maioria, queridos, por decisões errôneas nossas. Eu e o pai somos um. Quando a família busca interesses comuns, ela se fortalece. O teu pessoal na tua casa tem interesse comum? O teu pessoal na tua casa tem uma só fé? O teu pessoal na tua casa tem um só Deus, um só Senhor, um só coração, como Efésios 4 nos ensina? E eu gosto de Efésios 4 porque Paulo começa: rogo-vos. Ou seja, ele não está dizendo: olha, vai ser tranquilo, meu irmão. Você ouvir o seu filho, ouvir a sua esposa, vai ser show de bola. Vai ser muito suce. Filhão, senta lá, você vai ouvir o seu pai e sua mãe, vai ser muito fácil ouvir. Não, Paulo está dizendo: eu rogo-vos, por quê? Porque ele já sabia que seria difícil. Que precisaríamos estar prontos a pagar o preço para termos uma família unida no Senhor. Não seria fácil. A relação de Jesus com o Pai e deles para conosco deve ser os exemplos pelos quais devemos viver como família. Eu e o Pai somos um. Aleluia! E olha o exemplo que ele deixou para cada um de nós. A mensagem do Evangelho é que Deus é comprometido conosco. E a esperança da família é que juntos permaneçam comprometidos com Cristo e um com o outro. Você está pronto a ser uma família unida? Você está pronto a buscar esse máximo em Deus? Eu gostaria de encerrar desafiando você a hoje à noite confessar pecados. Desafiando você a hoje à noite perdoar e pedir perdão. Desafiando você hoje à noite a estabelecer um pacto, um compromisso com Deus e com a sua família. E queridos, adolescentes e jovens, olhem aqui para mim, ó. Família não é pai e mãe. Família é pai, mãe, filho e filha. Marido e mulher é só casal. Estamos falando de famílias. E filho, qual é o pacto que você vai fazer com o Senhor hoje para trazer unidade à tua família? Teus pais não conhecem a Jesus? Conhecerão através da tua vida, pela glória e graça do Senhor. Pais, você tem filhos que não caminham com o Senhor? Que talvez não estejam aqui presentes, e você sabe onde eles estão agora. E o lugar não é bom, porque estão fora dos caminhos do Senhor. É pelo teu exemplo que você trará unidade à tua família, e ela buscará um só interesse. Você não tem filhos ainda? Show de bola. Você está aprendendo para não pisar na bola como alguns de nós. E aí você não vai ter nem desculpa para dar, porque você já ouviu a história. E lá em Timóteo diz que devemos viver de acordo com aquilo que já aprendemos. Então até para você que é noivo, recém-casado, que não tem filhos ainda, esse momento é para você também. Qual o compromisso que você vai estabelecer com Deus hoje para ter uma família saudável quando Deus te abençoar desta forma? Eu queria fazer algo diferente hoje. Eu não queria que nós fizéssemos esse momento sozinhos, somente. Mas eu queria que esse momento pudesse ser feito em família. Eu queria dar essa oportunidade a vocês. Você gostaria de hoje à noite confessar alguma coisa ao Senhor? Talvez num cochicho no ouvido do teu marido, da tua esposa, do teu pai, do teu filho, dizer: filho, pai, esposa, marido, me perdoa. Será que hoje dá para colocar os braços ao redor um do outro e dizer assim: vamos fazer um pacto, um compromisso com o Senhor, de não dar brecha ao inimigo, de ouvir mais um ao outro, de conhecer mais um ao outro, de se submeter juntos a Deus, unidos em família. Você desejaria fazer isso hoje à noite? Nós vamos cantar uma canção agora. Essa canção ela é preciosa porque ela reflete justamente esse desejo e essa necessidade. E talvez esse seja o teu desejo e a tua necessidade hoje à noite. E talvez você esteja parado ouvindo essa palavra e dizendo: Senhor, eu preciso tanto ter a minha família comigo. Talvez você seja o único aqui hoje. E esse é o momento de você se ajoelhar e dizer: Senhor, eu preciso da minha família aqui comigo. Não conhecem a Jesus. Estão afastados, estão aí envolvidos em tantas situações. Sabe por quê, queridos? Porque muitos de nós falamos em ter uma igreja batista do Bacaxiri forte, que causa transformação na sociedade. Nunca seremos fortes se a nossa família não for forte. Se a nossa família não estabelecer o fundamento e disser: é com o Senhor que vamos caminhar, como é que você acha que seremos uma igreja forte? É por isso que em qualquer área da nossa liderança, você vai ver o trabalhar com famílias, e com famílias, fala com o adolescente como é que estão os teus pais, fala com o pai como é que estão os teus filhos. Por quê? Porque a família foi o que Deus criou, estava no coração dele, e ele deixou o exemplo no seu relacionamento com o pai, para assim como ele se relaciona com o pai, e ele e o pai, os dois, são um só, que você também possa buscar essa unidade em sua família, e por consequência, seremos uma igreja unida e forte, coesa. Você está pronto? Você poderia ficar de pé, aonde você está? Talvez você esteja longe do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, agora na igreja. Algumas vezes nós sentamos separados. Eu queria pedir a você, adolescente que está lá atrás, jovem, se o teu pai e a tua mãe está aqui, saia do seu lugar e venha procurar o seu pai e a sua mãe. Eu queria que nesse momento a família estivesse unida, estivesse junta. Pode sair do seu lugar, não tem problema se você se movimentar. Pode sair do seu lugar, desçam adolescentes. Procure seu pai, procure sua mãe, juniores, jovens, marido, se a tua esposa está em outro lugar, procura ela agora. Os adolescentes que estão sem os seus pais, jovens que estão sem os seus pais, hoje nós queremos orar por vocês e suas famílias. E eu vou convidar o pastor Silvani, o pastor Marcos, a estar orando com vocês aqui na frente, se a sua família não estiver aqui com você hoje, e você sente no coração esse desejo de ter a sua família com você. Nós vamos começar a cantar. E se Deus falou ao coração da tua família, a algum membro dessa família, e por alguma razão você tem que tomar uma decisão, eu queria te desafiar, como família, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, e se colocar de joelhos, e se colocar numa posição de vulnerabilidade diante de Deus, e dizer: Senhor, precisamos de Ti. Hoje é noite de transformação na tua família. Deus quer trazer unidade. Está difícil entre marido e mulher? Hoje à noite, olha para ela e pede perdão. Esposa, olha para ele e pede perdão. Você não sabe nem como é que vai ser depois para resolver. Não te preocupas. O Senhor diz: venha como está. Acerte-se agora e eu farei o milagre depois. Mas entrega o teu coração. Se renda na presença do Senhor. Durante essa canção, se Deus falou ao coração da tua família, sai do teu lugar e se coloca de joelhos aqui, que nós queremos orar por vocês. Vamos louvar o Senhor.
Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim.
Família, você tem alguma decisão a tomar? Vem aqui à frente, queremos orar por você. Não tenha vergonha, não tenha medo, não seja tímido, mas se entregue. adore ao Senhor agora. Creia nas promessas do Senhor. Quantas vezes tentamos na nossa própria força? Quantas vezes tentamos do nosso próprio jeito? E o que Deus espera para fazer o milagre é a rendição. Oração requer rendição. Se coloque agora no altar do Senhor. Se você está aí e tem alguém da sua família relutante, venha sozinho. E diga: Senhor, tem misericórdia do meu marido que ficou lá atrás. Ou então: Senhor, tem misericórdia do meu filho que ficou lá atrás. Nós vamos cantar essa canção de novo. E eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã. Não interessa a tua idade. Se renda ao Senhor. Não existe lugar melhor do que aos pés da cruz. E é isso que nós desejamos para você hoje. Ao cantarmos essa canção.
Sim.
Vem aqui à frente. Se entregue ao Senhor. Se coloque de joelhos. Clame por sua família. Jovem, você está sozinho? Vem aqui. Nós queremos orar por você.
E os teus ouvidos.
Adolescente, você está sozinho? Vem aqui. Nós queremos orar por você. Palavra é que nos ensina, Senhor, que assim como Tu és um com Teu Filho Jesus Cristo, devemos como família também buscar essa unidade. Assim como a Tua Palavra nos ensina, devemos ouvir uns aos outros, conhecer uns aos outros, se submeter juntos em obediência a Deus. Juntos buscarmos valores espirituais. juntos estabelecermos a segurança em nosso lar. Juntos sairmos da zona de conforto e fazermos a unidade, a união ser algo verdadeiro em nossas famílias. É a tua palavra que nos ensina, Senhor. E ó Deus, o teu Espírito Santo, ele vem, Senhor, para cumprir a tua palavra em nossas vidas. E ó Deus, nesse momento, nós queremos nos render a ti. É isto que esses que estão aqui na frente estão fazendo. Se rendendo, entregando, passando a bola e dizendo: Senhor, já não posso mais fazer nada, dependo de ti. Ó Pai, ouve o clamor de cada uma destas famílias. Ó Deus, de cada um que talvez não esteja com a sua família aqui, esteja sozinho intercedendo por ela. Ó Pai, ouve o choro, a lágrima derramada em intercessão por seus familiares. Ó Pai, nós queremos, Senhor, consagrar estes aqui, ó Deus, no teu altar. E dizer: Senhor, cuida deles. Senhor, sustenta-os. Ó Pai, e de uma forma sobrenatural, traz aquilo que é necessário para ver unidade. Ó Deus, se salvação é o primeiro passo, ó Senhor Jesus, continua a incomodar cada vida que na família talvez ainda não seja salvo ou salva. Senhor, incomoda para que, ó Pai, haja salvação. Ó Deus, para que nós que já te conhecemos não venhamos a desistir, mas continuemos perseverantes em oração para que haja salvação. Ó Jesus, que possamos aqui celebrar este momento juntos contigo, confiando que tu trarás restauração, renovação, mudança, cura, libertação. Clamamos ainda, ó Pai, por famílias que estão dilaceradas, destruídas. Queremos, ó Deus, que ainda existe, ó Senhor, de uma forma sobrenatural, a possibilidade de restauração. Não limitamos o teu poder, mas cremos nele. Opera o teu milagre na vida de cada um aqui, Senhor. E que, ó Deus, tendo famílias que vivem em unidade, possamos ser uma igreja que vive em unidade. E essa oração é para o louvor da tua glória, para que através de cada solução, resolução, resposta, tu sejas glorificado e a tua glória seja conhecida diante de todos. Por isso que clamamos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém.